Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. O que é esperar aí em termos de chuva, principalmente pessoal do Paraná, ali norte do Paraná, tem reclamado bastante da falta de chuva nos últimos dias. Será que essa chuva já retornou para a região? Pessoal do Mato Grosso do Sul, que ainda depende de chuva para dar continuidade ao desenvolvimento da safrinha. E lá no Mato Grosso, lá em Goiás, como é que está a situação? Enfim, vamos às previsões e vamos entender o que vem por aí. Quem nos ajuda é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Morgana já está aqui com a gente na tela. Bem-vinda, Morgana. Obrigado mais uma vez pela participação. Semana começando com que cara, hein, Morgana? O que a gente pode esperar em termos de novidades do clima?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como sempre, a gente vai compartilhar o mapa para que possamos juntos, né, já visualizar o que a gente tem nessa semana. Começando, né, por hoje, segunda-feira, depois de um feriado aí prolongado para muitos, né, a gente observa aqui o pessoal do Paraná, Mato Grosso do Sul, que estava precisando aí dessa chuva. Tiveram essa manhã, principalmente na madrugada, acumulados bem significativos, Alex. A região ali de Miranda já choveu bastante no Mato Grosso do Sul. E ao longo de todo o dia de hoje, e pelo menos até amanhã, essas instabilidades mais concentradas entre o centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná tendem a persistir.
É uma frente fria, Morgana?
Não, Alex, nós não temos nenhuma frente fria atuando pelo país. O que se observa é um fluxo bem intenso, né, de ar quente e úmido que vem da porção norte do país, e tudo isso é canalizado, né, pelos ventos e ajudam, consequentemente, a formar essas nuvens de chuva mais intensas na porção principalmente oeste do nosso país. Nessa madrugada, a gente teve essas chuvas mais intensas ali na região de Miranda.
Esse sistema ele migra também como faria uma frente fria, por exemplo, ou ele tende a se dissipar aí aonde está, Morgan?
Eles se deslocam um pouco em direção a noroeste aqui, né, pegando mais Minas Gerais, seria mais o Triângulo, Mato Grosso, o sudoeste aqui de Goiás, mas ele não tem um deslocamento como uma frente fria. O que a gente percebe é que os modelos numéricos, eles estão colocando uma persistência dessa condição até pelo menos o dia de amanhã, né? Até terça-feira, essa condição mais úmida vai persistir nessa porção aqui do país. Se a gente observar esse primeiro mapinha aqui da esquerda, a gente vê como se fosse um afundamento, né, Alex, aqui das linhas, e é justamente esse fluxo nos baixos níveis da atmosfera que canalizam esses ventos, né, mais úmidos e organizam a chuva mais intensa. Mas em termos de frente fria, a gente não tem nenhum atuando no Brasil.
Bom, a gente viu chuva ali no Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, tem ali em Santa Catarina também, mas e o Rio Grande do Sul? Tá sem chuva, Morgana?
Sim, a gente não tem chuva significativa para o Rio Grande do Sul no dia de hoje, né? Chuva mais isolada, em forma aí de pancadas rápidas na porção leste, mas no litoral norte. Mas ao longo dessa semana, principalmente no final de semana, aqui uma nova frente fria tende a chegar pelo país, e com ela, na quarta-feira, a gente vai observar um deslocamento um pouquinho mais para sul desse canalzinho, desses ventos mais úmidos. A gente não falaria um canal de umidade, mas desses ventos mais úmidos vindo de noroeste. E aí sim, a porção oeste, noroeste do Rio Grande do Sul começa a ter essas pancadas mais isoladas. O que a gente vai observar é que a faixa leste, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, vai ficar aí com os dias um pouco mais fechados, com aquela chuva um pouco mais intermitente por conta da circulação mais do oceano. Mas em termos de chuva mais volumosa, que venha a agraciar o Rio Grande do Sul, só a partir do final da semana, entre sexta e sábado, quando uma nova frente fria, aí sim, ela deve se organizar, né, começar a se organizar e trazer chuvas de intensidades mais volumosas, a princípio para o Rio Grande do Sul e, na sequência, com o deslocamento do sistema para os outros estados, né, Santa Catarina e Paraná, e no avançar para os estados da região sudeste e parte da região central. Mas isso seria só mais para a semana que vem. Para essa semana, a gente não tem nenhuma previsão de um adiantamento da chegada e deslocamento desse sistema.
Muito bem. Agora, Morgana, antes da gente evoluir com essas imagens aí, ou com os mapas que você está mostrando para a gente, mostra para a gente o que aconteceu, onde que a chuva se concentrou aí nos últimos dias, por favor.
Vamos lá. Tem aqui o mapa das chuvas acumuladas nos últimos 5 dias. Então, a gente percebe que as chuvas que começaram desde ontem na região sul, principalmente na faixa oeste, elas já são perceptíveis no mapa de acumulado, mas essas chuvas estão mais intensas na porção oeste, né, dos 3 estados, porque ainda não apareceu essa chuvinha do oeste do Paraná e nem tampouco do centro-sul do Mato Grosso do Sul, porque elas aconteceram nessa última madrugada, mas o mapa de amanhã, e quando a gente falar no final da semana, já vai ser possível verificar isso. A gente observa que, como foi previsto, na verdade, as chuvas iam se concentrar no centro-norte, os maiores volumes entre o Pará e o Amazonas. As chuvas em forma de pancada não deram trégua, né, principalmente no norte do Mato Grosso, em Goiás, principalmente no centro-norte, no Tocantins, e na região nordeste, principalmente no Maranhão, a atuação da zona de convergência intertropical continuou trazendo muita chuva, aí, principalmente ali para a região de Chapadinha, mas na porção norte do estado.
Muito bem. Bom, a gente já viu a previsão ali para Paraná, Mato Grosso do Sul, as chuvas acontecendo nesse momento. Rio Grande do Sul, chega uma frente fria a partir de sexta-feira para o final de semana. Mas e a metade norte, Mato Grosso, Goiás, a região ali do Matopiba, como é que fica, Morgana?
A gente até amanhã ainda vai verificar chuvas de maneiras mais isoladas, mas principalmente a partir da quarta-feira já vai ter uma abertura maior de sol, viu, Alexandre? É. Principalmente aqui na região de Goiás, Minas Gerais, o sol já vai aparecer com maior esplendor aí, as nuvens diminuem um pouco mais, consequentemente as temperaturas devem se elevar e para o final de semana, né, se estendendo aí até sexta-feira, as chuvas devem gradativamente ficar mais escassas.
Praticamente uma semana inteira de tempo firme, então, Morgana.
Isso. Nós teríamos ainda segunda e terça-feira com pancadas, né? A partir de quarta, as pancadas elas já ficam muito isoladas, bem pontuais, e a partir, né, da quarta-feira até, como você falou, o final da semana, um tempo mais firme, sem praticamente chuvas. As chuvas que acontecerem vão ser bem, bem pontuais, principalmente no oeste baiano, a região ali do Mato Piba. Por outro lado, na porção mais norte do país, né, pegando o norte do Amazonas, norte do Pará e também o norte do Maranhão, as chuvas deverão persistir ao longo dessa semana.
Mas essa parada das chuvas é alguma coisa para se preocupar?
Não. Como a gente comentou no início, como a gente não tem nenhuma frente fria atuando sobre o país essa semana, é só a questão da configuração dos sistemas atmosféricos que vão ficar um pouco diferente. A gente vai ter o quê? O predomínio, né, da alta pressão no oceano, que ao longo, né, da semana ela vai avançar um pouquinho mais pelo Brasil central e vai deixar esse tempo mais firme. Como para a próxima semana a gente tem a tendência do avanço daquela frente fria da região sul, né, em direção à região sudeste, provavelmente essa massa de ar mais seca, ela vai perder força e na primeira, né, semana de maio, finalzinho de abril e início de maio, as chuvas deverão voltar para a região central, ainda em forma de pancadas. Mas a tendência é essa, Alex. A gente teve muita chuva, um abril, né, muito chuvoso, grande parte da região central, muitos recordes. No horizonte temporal mais próximo, a gente teve um feriado de Páscoa intercalado, né, entre sol, chuvas, até temporais, mas essa primeira semana agora, a gente vai ter ainda chuvinha hoje, amanhã, e a partir de quarta-feira, maior tendência de sol, e o sul do país é que vai ficar mais chuvoso.
Essa volta das chuvas, quando a gente olha aquele mapa um pouquinho mais estendido, a gente já percebe isso, Morgana?
Sim, eu já mudei aqui para a gente visualizar bem. Então, nesse primeiro mapa, né, que vai de 22 de abril até o dia 30, a gente observa aqui que o sul do país já é previsto volumes bastante significativos. Isso por conta daquela frente fria do final da semana que deve chegar e potencializar os volumes de chuva. Como a gente está prevendo uma diminuição das chuvas na região central, isso fica bem nítido, né? Que uma área relativamente mais seca, volumes de chuvas um pouco melhores entre o Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná, justamente as áreas onde o pessoal está precisando de chuva, e para a safrinha, manutenção das chuvas na porção norte, né, por conta da atuação da zona de convergência intertropical e também em partes do Nordeste. Quando a gente olha um pouco mais à frente, né, pegando já a primeira semana de maio, é justamente o que a gente havia comentado, o contrário. Frente fria, se os modelos, né, persistirem com essa previsão, ela deve avançar, organizar a chuva na região central, reduzir, consequentemente, a chuva no centro-sul, por conta da atuação agora de uma massa de ar relativamente mais fria e mais seca, o que pode, porventura, aí, trazer, inclusive, declínios de temperatura. Mas como a gente está nessa fase de transição entre o final do período chuvoso na região central, início do período seco, o outono ainda querendo estar com cara de verão, a gente espera um horizonte temporal mais curto para monitorar essas incursões dessas massas de ar mais frio, Alex.
Pois
Mas
é.
Tem uma tendência que a primeira semana de maio o friozinho dê as caras, né? O pessoal do sul está reclamando que lá está muito quente, apesar das chuvas estarem acontecendo de maneiras mais isoladas, mas o calor ainda está predominando. Então, o pessoal está esperando esse friozinho do outono.
Pois é. Era essa a minha pergunta. A queda de temperaturas, podem acontecer, mas a gente precisa esperar mais um pouquinho para confirmar, é isso?
Sim, até porque a gente vem acompanhando a rodada dos modelos e no horizonte temporal mais estendido, né, mais prolongado, eles costumam sofrer ajustes. Eu lembro que semana passada a gente tinha uma perspectiva de talvez esfriar no final da semana. Isso não veio a acontecer, né? Acontece que essas rodadas sucessivas ajudam os modelos a se ajustarem e no horizonte de no máximo 7 dias a gente ter esse grau de previsibilidade maior do que quando se estende para 15 dias.
Muito bem. Tá aí, são essas as informações, portanto, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação da Morgana aqui com a gente no Notícias Agrícolas, lembrando que todas essas informações estão lá no site do INMET. Qual que é o site mesmo, Morgana? Vamos ajudar a lembrar aí o pessoal a fazer a consulta aí no site?
Vamos lá, Alex, é o www.inmet.gov.br e se porventura surgir alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelos telefones que também estão disponíveis no site.
Tá combinado, então. Morgana, obrigado pela participação mais uma vez conosco. Volte sempre.
Nós que agradecemos. Excelente semana para todos.
Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações para a gente. Mato Grosso do Sul e Paraná, que estavam mais secos, precisando de chuva, tem chuva nas próximas 24 horas. A chuva que começou agora pela madrugada deve durar, deve se estender ainda por mais algumas horas lá naquela região. Região de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, deve ter tempo firme, principalmente a partir da quarta-feira. Até quarta-feira, a tendência da chuva ir diminuindo, né, à medida que os dias vão passando. E a região ali do Rio Grande do Sul, uma nova frente fria chega até o estado do Rio Grande do Sul, mas só a partir da sexta-feira. Portanto, até lá, o estado tende a ficar ainda com altas temperaturas e céu aberto, sem muita condição de chuva. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.